Renascença, a par com o mundo.
Olá, muito boa tarde, Sr. Comendador, como vai?
Bem.
Os joelhos estão endurecidos, estão duridos por causa da chuva.
Os joelhos era como se dizia antes. Estão bons. Eu não tenho reumatismo, sou todo atlético.
Já vi.
Aliás,
sim.
Há um homem que quer mudar de idade, eu também quero. Quero só ter 120. Ainda tenho corpinho.
Portanto, vai descer de 40, não é? Vai tirar 40 à sua idade.
Só. Tenho de 40 e tal.
Vamos aos tweets da semana. Então o Comendador esteve na Web Summit.
Sim, e correu tão bem que o resto do programa vai ser feito por um robô.
Bom, esta semana tivemos pessoas que têm o poder de omnipresença, Comendador.
É muito barulho para o secretário-geral do PSD, mas eu não vejo qual é o mal de estar em dois lados ao mesmo tempo. Eu penso que o professor Marcelo consegue estar em três ou quatro, portanto, porque é que ele não há de estar em dois também? Má fé, é tudo.
Outra coisa que descobrimos esta semana é que há amigos para todas as situações.
É verdade, e por trás de um grande homem, mesmo pequeno, está sempre uma grande ou pequena mulher. Bem, que é a Emília Cerqueira, que tem direito aos 15 minutos de fama por assumir que foi ela a marcar o ponto por Silvano. Possibilidades: amor por Silvano, ódio e querer prejudicar o Silvano. E a terceira possibilidade é analfabetismo, que é a confusão de nomes, e pensar que Cerqueira e Silvano começam pela mesma letra.
Já está a lançar fake news, Comendador.
É verdade. E o Parlamento quer fazer uma lei contra as notícias falsas. Eu acho perigoso, porque se eles levarem aquilo a sério, quase ninguém mais pode falar no Parlamento a fazer promessas depois.
O Comendador sabia que António Costa vai mudar o nome para Antwitter Costa.
É verdade. E respondeu aos números da Comissão Europeia com o Twitter. E é que é o estilo Trump a fazer escola. Qualquer dia demite ministros, altera leis através das redes sociais e depois dizem que a culpa é das redes também.
Sabe que...
Ao Costa! Ah, não, é o Marcelo! Não, ao Costa!
É
o Costa
e Marcelo. Sabe que uma semana não é semana se não se falar de tancos.
É por isso que eu falei. Porque ninguém reparou, mas foi estranho que o Marcelo, no discurso final da Web Summit em inglês, não tenha dito que era o caso de tancos completamente esclarecido. Mas eu sei que ele queria dizer. Só que ele não sabe dizer esclarecido em inglês.
Mas tancos
é
sabe.
Enlightened.
Que é tanques.
Tanques.
Comendador, quem é aqui o seu convidado hoje?
Hoje o nosso convidado deste fim de tarde é um rapaz que nasceu há pouco mais de 60 anos em Lisboa, mas já quem diga que as suas origens são de Faf, o que pode fazer dele primo de Marques Mendes, que é também de Faf, e naquela terra são para aí todos primos. Não é? Bah. Este rapaz, no entanto, é muito mais alto, o que também não é preciso muito. Mas isso não interessa nada. O que interessa é que é trineto do meu grande amigo e mentor José Florencio Soares, que é também trisavô daquele Sumaviel, que foi presidente da Câmara de Faf. Portanto, o Elísio Sumaviel, como todos os sumaviéis, vieram do País Basco francês e por isso é que ele é Elísio e tem nome de Campos Elísios por via de Paris. Isto também não interessa muito. O que ressalta aqui é que ele andou no Colégio Moderno, onde ele deu aulas de materialidades frugais, o que o levou a fugir para o curso de História da Faculdade de Letras de Lisboa, onde lhe ensinei a cadeira de Centros Culturais e Velhos do Restelo. Muito bom aluno, depressa se especializou em História da Arte e passou vários degraus do funcionalismo público e da devoção à causa cultural. Primeiro foi professor de liceu, que é uma coisa que dá muito nos professores de História. Depois, tem a Maria, né? Depois foi para o Instituto de Património Cultural, que foi mudando de nome para IPAR e GESPAR, DGPC, até ele ser presidente daquilo. Depois foi secretário de Estado da Cultura, com a ministra Gabriela Canavilhas, a quem eu, aliás, dei aulas de trilos e outros recursos estilísticos ao piano, e por fim, ocupou a presidência do CCB, onde está desde 2016. O Elísio Sumaviel é conhecido por ser um dos dois intelectuais que gosta de touradas. O outro não sou eu que vou denunciá-lo e dizer que é o Manuel Alegre. Mas o Hemingway, o Picasso, o García Lorca e tantos outros também gostavam. E ele recentemente fez um grande anúncio que foi: vai fazer a maior obra no CCB depois da construção do CCB. Que é a conclusão, com a construção de um hotel e uma galeria de restaurantes, bares e lojas a poente do edifício, completando a parte que ficou para executar do projeto original de Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, que por acaso não é nada aquele Manuel Salgado que está na câmara, é mesmo o mesmo. Pronto. Eles não são nada um ao outro, que é a mesma pessoa. Bem, por isso eu vou-lhe fazer agora ao Elísio perguntas intelectuais, culturais e construtivas. Ah, Elísio! Tu chamas-te assim em homenagem aos Campos Elísios e às origens franco-bascas da tua família. E já agora diz-me se és primo do Marques Mendes ou se fui eu que meti água.
Ora bem, senhor Comendador, muito boa noite.
Mas você também é Comendador, não é?
Elas. Eu não sou primo do Luís Marques Mendes. Conheço...
Isso é uma decepção para ele.
conheço vagamente dos tempos da adolescência. Eram grupos pequenos em Faf, onde eu ia passar férias. Eu sou o moro da família, sou o único sumavial que nasceu em Lisboa, porque o meu pai veio para cá trabalhar a seguir à Segunda Grande Guerra, como arquiteto. E conheci o pai do Luís Marques Mendes, que era um homem notável, era um democrata, era um homem que participou nas campanhas da SEUD antes do 25 de Abril. Mas o Luís Marques Mendes conheço mal, cumprimentamos, conversamos, mas conheço mal. Não somos primos.
E o Elísio dos Campos Elísios também não é?
Dos Campos Elísios não, porque a origem do nome era basca, dali da zona de Biarritz, numa aldeia chamada Pau.
Onde foi inventado o jogo do Pau.
O jogo do Pau é um jogo famoso em Faf e são campeões do jogo do Pau.
Exatamente.
E são campeões do jogo do Pau. E que é muito utilizado na chamada Justiça de Faf.
A Justiça de Faf, exatamente. Ora bem. Aqui ninguém sabe, já a juventude não sabe o que é a Justiça de Faf, mas se quiserem experimentar, a gente depois com o Pau explica com mais rigor. Ora bem, escolhi esta especialização em História da Arte porque não é preciso empinar as datas, os reis e essa tralha toda, ou foi por outro motivo?
Não, nós no nosso curso não se tinha que empinar datas.
Era um curso moderno.
Agora, a história da arte foi uma inclinação natural. O meu pai era arquiteto e eu gostava muito da arquitetura e da história da arquitetura. Não é tanto as artes plásticas, é mais arquitetura. E, portanto, lembras-te que havia cadeiras de opção? Nós tínhamos a história geral, não é?
É verdade, isso foi quando...
Da Idade Média, a história da Idade Média de Portugal, aquela e havia duas cadeiras de opção. E eu fui
era
fazendo...
Centros Culturais e Velhos do Restelo, era uma delas.
Sim, Centros Culturais e Velhos do Restelo. Ainda não havia Centros Culturais.
Mas havia Velhos do Restelo.
Havia Velhos do Restelo. Continua...
Era muito para a frente.
E continua a haver, e continua a haver.
Uh-huh. Portanto, essa tua atração pela arquitetura e estudo levou-te a estar no IPPC, que era o Instituto Português do Património Cultural, dos outros todos que lhe sucederam até à Direção-Geral do Património Cultural, há aqui uma série de nomes, de que foste presidente, não é? Uma questão é assim, porquê é que estas coisas mudam tanto de nome ao longo dos anos?
Bem, isso foi uma reforma que foi iniciada...
Foram para mais cinco.
Bom, no tempo das vacas mais abastadas...
Exatamente. Não se pode dizer assim agora. De obesas, como é que era? Do gado vacum obeso.
Chegou a haver um Ministério da Cultura que criou muitos institutos. Houve o efeito Foscoa, que foi um efeito forte... Os arqueólogos criam um instituto, fez-se um instituto de arqueologia. Porque havia o IPPC, Instituto Português do Património
Isso
Cultural.
Isso era o tempo do Manuel Carrilho.
Pronto.
Eu tinha que lá chegar. Muito inteligente. Não.
Um crânio. E os arqueólogos criam um instituto, fez-se um instituto de arqueologia. Os museólogos criam um instituto, fez-se um instituto de museus. Os conservadores e os restauradores criam um instituto, fez-se um instituto de conservação e restauro. E, portanto, o IPPC partiu-se em vários institutos. Quando eu lá cheguei ao IPAR, em 2006, para tomar conta da ocorrência, os institutos não falavam uns com os outros. E, no entanto, eu vinha do IPPC, tinha passado por outras, por outras fases profissionais, na Câmara de Lisboa, depois na Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, e não falavam uns com os outros. E o património cultural, penso eu, que é unívoco. Tem várias disciplinas, cada uma com as suas autonomias, e, portanto, o que se fez foi um progressivo reajustamento, um caminho a voltar a ser aquilo que é hoje, que é a Direção-Geral do Património Cultural, que era, no fundo, o velho Instituto Português do Património Cultural, em vez de haver cinco direções gerais.
Voltamos ao início.
Voltamos ao início
bem?
Eu penso que faz sentido. Eu penso que faz sentido.
Então,
porque são muitos institutos, são muitas direções gerais, são muito...
Mas assim, somente estágios coisas... também.
Elas.
Ora bem, tu estás contente por a coleção Berardo não te obrigar a pensar em exposições não permanentes no CCB, uma vez que aquilo ocupa a grande parte das exposições?
É o módulo 3.
Pois é.
É o módulo de exposições. Portanto... está lá a Fundação Berardo. Não há dúvida que a coleção Berardo é notável, é única no país. Quem quiser saber o que foi o século XX, na pintura tem que ver aquilo, mas ao mesmo tempo é um módulo com um potencial enorme, é o único no país com capacidade para acolher grandes exposições do circuito mundial. E infelizmente há 12 anos, desde a exposição da Frida Kahlo, grande, que todos nos lembramos, em 2006, nunca mais uma das grandes exposições mundiais passou no único equipamento cultural do país que tem condições para as acolher. Enfim, é um caminho que se tem que se ir fazendo, com paciência, etc.
Sim, pois, também não se pode deitar aquilo fora, não é?
Não,
até
o módulo está lá...
Eu vi a coleção Berardo e percebi cerca de 20% das obras, o que eu acho que é uma boa porcentagem, tendo em conta a arte contemporânea, não é? O teu rating de compreensão das obras vai em quanto?
Não, eu acho que
compreendes dizer, tudo.
Ó, senhor comendador, só 20%.
Só? Eu não achei mau.
É pouco. Não. Eu penso que o núcleo duro da coleção, que é aquele que representa...
Mas eu ainda conheci o Modigliani e os verdadeiros...
Modigliani, tem lá Chagall, tem lá Picasso...
Não, o Chagall vinha da Rússia, quando o conheci era ele refugiado da Rússia.
Tem o Quirico, tem essa gente toda, até aos mais sem, o Andy Warhol, os Hockneys, o Francis Bacon...
Bacon também, quando houver hotel, também pode servir o bacon com
obstrelato.
Mas é genial.
Mas tem peças muito boas.
A propósito disso, o hotel que vão construir ao lado do CCB, na conclusão das obras, é de quantas estrelas? E uma pergunta é assim, o concessionário vai ser o Cristiano Ronaldo ou vocês não precisam de dinheiro?
O CR7 pode vir a ser um concorrente. Vai ser um procedimento público internacional, há candidaturas.
Ah, é? É um concurso público internacional.
Exatamente, transparente, com júri. E é o módulo 4 e 5 que é o que falta construir desde o projeto inicial, que sempre foi destinado pelo Vittorio Gregotti, que eu gostava muito que cá viesse ainda este ano, porque vamos inaugurar uma exposição do Gregotti agora no dia 13, uma retrospectiva que esteve em Milão.
Mas é só arquitetura, o Gregotti,
só arquitetura,
não é?
Obra do Gregotti, Gregotti Associati, que é o ateliê dele. E ele está felicíssimo por ver que o projeto vai ser concluído, finalmente. Mas foi uma via sacra. Foram quase 2 anos porque a questão dos terrenos estava por regularizar, matrizes perdiais, as cadernetas, nada disso estava feito.
Vamos lá ver, isto foi, o Centro Cultural de Belém foi feito há pouco tempo, e há 30 só, não é?
Foi
há 28.
Há 27.
Há 27.
Porque,
pois,
como
não
fundação,
deu, não deu tempo,
abriu há
não
25
deu tempo
anos.
A regularizar os terrenos. Também agora queres o quê?
Não. Pois, também não havia essa preocupação.
Tempo, 27
porque,
anos.
Porque a necessidade aguçou o engenho. Quer dizer, no fundo, o que é que se trata? Para já de concluir o projeto e dar-lhe a coerência total que tem, e é um edifício notável. Como disse o Gregotti, é uma pequena...
Mas vai ser diferente dos outros?
Não.
Ou é uma continuação?
Sim, é portanto a poente. Há um hotel que pode ter 140, 150 quartos. Um hotel grande.
Um hotel de luxo.
Sim. Portanto, as estrelas vão lá estar todas. Faz cidade, numa zona onde há poucos equipamentos hoteleiros, ou os que existem são bons, mas têm poucos quartos.
Certo.
Faz cidade, uma galeria de comércio, serviços também faz ali falta. O centro está sobrecarregado, já não cabe lá mais nada. E realmente é preciso puxar a cidade para o ocidente e aquele espaço é magnífico. E a partir das 7 da tarde é um deserto. Nada acontece.
E tu não consegues convencer o Dr. Medina a pôr lá o metro. Bem...
Mas é um dos grandes entusiastas deste projeto.
Ah, ainda bem. Pronto, então isso vai tudo trotinete, porque agora está muito na moda.
Vamos lá ver.
Vamos lá ver. Olha, tem havido uma grande polémica à volta da Ministra da Cultura por causa das touradas. Como o teu avô materno construiu a Praça de Torres da Moita, que eu sei disto. Era muito meu amigo, o teu avô materno, que estava lá. Onde é que eu hei de fazer uma Praça de Torres? Eu disse, da Moita, pá. E ele foi, Moita Carrasco, pronto, e foi lá. Bem.
Não,
e
essa então... é a minha costela ribatejana.
Claro, pô.
É
do Minho e do Ribatejo. Isto é uma mistura. Bom, mas sinto o que é que tu dizes desta polémica toda que anda por aí? Cuidado com a Ana Galvão, porque ela defende os touros todos. Conhece os touros todos. Ele é vegetariano e tudo. No caso dela comer alguma coisa, que eu não tenho certeza que ela coma, mas
Eu não digo nada, eu não digo nada. Eu não digo nada. Eu penso que, enfim, as minhas posições são conhecidas, são públicas, não sempre as manifestei. Penso que a cultura é evolutiva, é um processo evolutivo, quem estudou história sabe isso. Acho que as mudanças vão acontecendo. Uma corrida de touros há 50 ou há 60 anos era muito diferente daquilo que é hoje. Eu lembro do meu avô contar que em Espanha os cavalos não tinham proteção nenhuma e morriam sempre na festa, na arena. Os cavalos
espigadores, sim.
E havia coisas que já não se calcula. E não sei como é que vai ser daqui a 100 anos, se ainda há coisa. Agora, o que isto tem é uma envolvência cultural, lá está. Portanto, tem muito que ver com a autoestima das pessoas, das populações, as festas de Vila Franca.
E de Manuel Alegre Bateja, também.
Sim, isso é um gosto, não é? Que se tem ou não tem. Eu tenho dois filhos, uma gosta e o rapaz não gosta. E discutimos, mas deixem o tempo ir correndo. A cultura não se avala por decreto. Isso para mim é um princípio básico, não é? Senão temos aí o país todo partido e como eu já queria, porque apesar de tudo, há quase 1 milhão de pessoas que vão por ano assistir a corridas.
Há aqui uma coisa: que tu tens um avô que fez uma praça de touros, mas o teu trisavô, uma viela. Sim. Também meu grande amigo, tinha como profissão capador. Portanto, é de família andar e a chatear os bichos.
É verdade. Não, esse era o Vasco. Esse é que veio de França, é o tal.
Era o Vasco.
Porque as pessoas acham que o Somaviel é muito chique. Não, era... era um desgraçado que veio por aí fora, até Faf, que era capador. Ah, era uma profissão honesta naquele tempo.
Era,
não era?
Fazia-se isso. Era para os porcos engordarem mais.
Tinha uma técnica especial. Depois estabeleceu-se em Faf, abriu uma pequena hospedaria, depois passou a ser o Hotel Fafense, e a filha dele, a Margarida Somaviel, casou com um bisavô meu, filho do Florencio.
E pronto.
E assim, às tantas, era a família Somaviel. Somaviel era mais bem sonante e acabava por ser os Somaviéis, e o desgraçado Soares, que estava no nome, acabou por cair e ficaram os Somaviel.
Pronto, então, e olha, pronto. E com esta grande lição sobre a história dos Somaviéis de Faf, que era uma família que também deu um presente de câmara, que era o parecido, o Somaviel, teu primo, não é? Ora bem, muito obrigado por teres vindo, e sempre que quiseres alguma coisa cultural ou patrimonial, sabes que esta casa apoia sempre, não é? Aliás,
sempre.
há uma parceria da Rádio Renascença com o Centro Cultural de Belém.
Uma aliança virtuosa, que é o programa do João Paulo Coutrinho, da Maria João Costa, da Obra Aberta.
Sim, sim.
Que é gravado no CCB e transmitido aqui em deferido.
Muito bem.
Está a ser... muito bem acolhido.
Portanto, isto não foi nada combinado, este homem é um mister. Ora bem, então muito obrigado por teres vindo, um grande fim de semana para
tu
ti.
Tu ainda és maoísta, já não?
Não, já fui.
Bem, agora vocês conversam, porque nós vamos ter que terminar, dizer que a Obra Aberta pode ouvir-se em podcast e também o Comendador todas as semanas no site da Renascença.
Eu nem posso responder, porque eu quando me lembro de... Ai, cala-te a boca!
Adeus, Comendador, até para a semana. Cuide-se.
A par com o mundo.